Olha, 7h12, confirmando 7h12, como anunciamos no início do programa, na entrevista de hoje a gente trata de um assunto sério. Por até para algumas pessoas parecer, digamos assim, um pouco estranho, um pouco difícil de se entender, mas é um assunto que com certeza mexe com o futuro administrativo de qualquer município, que é o limite prudencial. E talvez na história caicoense nunca tenha atingido um limite tão alto. Para que o ouvinte tenha uma ideia, hoje o limite prudencial do município de Caicó está na casa dos 63%. O que é que isso significa? O que é que representa? Quais são as implicações para o município de Caicó? Nós convidamos o vereador José Rangel, que inclusive foi quem teve a iniciativa de levantar essa discussão, procurou aqui o nosso Panorama 95, e como aqui a gente está sempre aberto a trazer todos os temas de interesse do município de Caicó, e convidamos para dar uma grande contribuição a esse debate o advogado especialista em direito tributário, doutor João Braz de Tributário. Você vai explicar já com a sua especialidade aqui ao vivo, né? Porque o doutor João Braz, ele mexe com tanta coisa que a gente fica até perdido. Rangel, inicialmente, bom dia. Prazer tê-lo aqui com a gente mais uma vez. Para quem está em casa, o que é que representa o município de Caicó chegar a janeiro com um índice alarmante como esse? Bom dia.
Bom dia, Marcos. Bom dia, João. Bom dia, Iane. Bom dia, Benedita, que eu estou conhecendo aqui. Ouvi ela pela manhã aqui no programa do Lúcio. Bom dia, ouvinte, né, da Rural 95. E falar sobre esse índice, ele é complexo, porque isso é uma situação de Caicó está nesse patamar, mas muitos municípios e estados brasileiros se encontram, inclusive o nosso estado, também em índice alarmante. Para que o nosso ouvinte entenda, a base do que os municípios, estados e a União podem, e é quando começa a acender a luzinha amarela, João, sobre o índice prudencial, é 48%, ou seja, com pagamentos de salários e encargos. Quando a gente chega nos 48 aos 52, essa luz amarela já está muito acesa. Quando ela debanda dos 52 para cima, ela estoura, e aí começa, e os gestores públicos são obrigados a tomarem medidas para que isso venha a descer. Nós estamos com um índice hoje, e eu tinha uma previsão, quando eu assumi o mandato. Eu não sou um vereador apenas de discutir política, eu sou um vereador técnico e político, e um vereador tem que ter a responsabilidade de acompanhar muito de perto as finanças, porque senão, sem dinheiro em caixa, como é que paga salário, como é que vai pagar piso dos professores, como é que a gente corrige o plano de carga e carreira, como é que nós vamos efetivar agora a municipalização do trânsito, como é que esse município vai dar, João Braz, contrapartida de 10% dos recursos federais, que são extremamente importantes para vir para o nosso município. E acima de tudo, nós estamos com 3 anos de seca, e se nós tivermos um ano desmantelado, como é que nós vamos recorrer, João, ao nosso homem do campo, o nosso homem da zona rural, com o básico que é a água? Então, o gestor público tem que estar preparado, e para isso tem que ter planejamento, para isso tem que ter determinação e tomada de decisão. E em um momento como esse, que nós estamos em 63%, um momento como esse, além de determinação, ele vai ter que dar um remédio muito amargo, e tem que começar, conforme a legislação, cortando naquilo que foi, onde foi seus compromissos. Ou seja, a lei obriga que, pelo menos, o começo de tudo para se reduzir um índice prudencial desse, tem que começar pela estrutura de cargos comissionado, o que não aconteceu em Caicó.
Isso é a primeira coisa que tem que ser feita.
É em 20%, mas o que acontece em Caicó? O que acontece é que hoje cortar em 20%, e os últimos dados que eu tinha de cargo comissionado, por exemplo, era 159, e dentre outros, também não vai resolver. A prefeitura de Caicó, se quiser nos próximos 2 anos, o prefeito Roberto Germano, ele tem que ter a coragem, a determinação, e eu sei que tem alguns secretários eu tenho, não conversei, mas eu conheço o perfil técnico de alguns secretários, deve estar com a mão, as mãos na cabeça, tentando orientar e fazendo com que Roberto possa tomar uma decisão para enxugar o máximo possível para que ele tenha a prefeitura nas suas mãos com a rédea para atender os compromissos e a gente poder melhorar os serviços públicos de Caicó. Então, hoje, se Roberto não é só substituir o secretário de infraestrutura, João Braz, ou trocar outro secretário, o município de Caicó hoje precisa de uma reforma administrativa bastante austera, muito mesmo, para que a gente possa, esse ano e o próximo ano, passar sem grandes turbulências. Se esse remédio for dado agora, ele atinge, eu sei que, por exemplo, quando fala em cargo comissionado, são pessoas também, mas é o local onde a legislação, onde a lei, é por onde nós começamos. Então tem que ter decisão, e não vejo tomando pequenas decisões paliativas, não vai resolver. E o que é que vai acontecer se isso não for feito, João? Isso é simples. O município de Caicó, para pagar a folha de pagamento aos funcionários esse ano, ele teve que comprometer o outro lado, que foi uma grande parte dos fornecedores. Isso é fato. Isso é real. Conseguiu pagar. Se essas medidas não forem tomadas nos próximos 3-4 meses, quando nós chegarmos no segundo semestre do próximo ano, nem vai pagar direito a fornecedores, nem vai pagar salários até o final do ano com 13º aos funcionários, e assim por diante, se torna um município com uma condição bastante difícil. 3 anos de seca, com essa questão, a economia não cresce, não gera muitos impostos para ajudar nessa contrapartida. E aí, esse índice de 63, pelo que eu tenho conhecimento, é o maior que nós atingimos. E o prefeito tem que tomar medidas urgentes. E tem que começar dentro da sua, do seu nicho, de que ajudou a elegê-lo. Esse é o ponto, porque até agora ou Roberto resistiu, ou a pressão foi muito grande dos seus apoiadores, que não fez. Fez até em horas extras, do cara que está no matadouro, do cara que está coletando lixo, em nome dessa questão do índice, mas onde ele deveria ter começado e onde ele deveria ter feito, e poderia já ter feito e não estar nessa situação há um ano, eu acho que negligenciou, acho que ele não tomou o pulso e ou planeja ou estrutura e tem prioridade e toma esse pulso e dá esse remédio amargo, ou nós vamos ter 2 anos muito, muito difícil. E esse é o papel não só do cidadão, mas esse é o papel de um vereador em qualquer município desse país. É isso que nós estamos informando, cobrando e cobrando muito forte. Porque você pode perguntar, Angel, e se não fizer? Bom, se não fizer, o que subiu pode descer. 63% a qualquer gestor, se ele não tomar medidas para descer e descer muito isso, ele é enquadrado na lei de responsabilidade fiscal e pode ter, sim, o seu afastamento. Eu não estou dizendo que ele Roberto vai ser afastado, por esses índices. Se ele não fizer nada para baixar esse índice, aí nós estamos com problemas seríssimos na gestão municipal.
Deixa eu receber aqui o bom dia aqui do advogado João Braz, que é especialista em direito administrativo e gestão pública. Doutor João, antes da gente se aprofundar mais sobre esse assunto, para quem está aqui nos ouvindo, que ninguém é obrigado a saber de tudo, uhum. o que é que significa limite prudencial?
Veja bem, Marcos, bom dia. Marcos, bom dia, Angel, bom dia, Yane, bom dia, dona
Benedita.
E bom dia também aos ouvintes do programa. O limite prudencial é um limite de gasto com pessoal. Aliás, é um limite, o nome já está dizendo, prudencial, é aquele limite que ainda não é o limite de gasto com pessoal, mas é aquele limite que quando você chega lá, você diz, opa, eu tenho que ficar até aqui, porque se eu passar mais um pouquinho, eu vou descumprir a lei de responsabilidade fiscal. Por quê? A lei de responsabilidade fiscal, ela chama a atenção do gestor para uma coisa que o orçamento já chama. O orçamento significa o quê, Rangel? Você disse muito bem, é planejamento. Hoje nenhum gestor municipal, estadual ou federal pode gerir um ente público sem ter planejamento. Só que o orçamento ainda não era o suficiente e os prefeitos, os governos não atendiam muito. Aí veio a lei de responsabilidade fiscal para dizer, você se planeje com seus gastos diante de suas receitas. Então o limite prudencial É o limite de gasto com o pessoal, onde, como o Rangel disse, acenda a luz amarela. Porque o limite de gasto do município, pela lei de responsabilidade fiscal, é de 60%, sendo que 54% é do município e 6% da Câmara. Então, se você for ver, 54% é o limite máximo que o gestor pode chegar.
54%.
Só que 48% é aquele limite prudencial que você deve estar ali, porque começa. você tem uma pequena margem para as oscilações da receita.
E o município de Caicó está 9 a mais do que o máximo estourado.
Do que o máximo, né? Que é 54%. E um detalhe, a lei de responsabilidade fiscal diz o seguinte, Marco: se o limite do município de gasto é de 54%, mas quando ele atingir 95% desse limite, que significa dizer 51,3%, ele já não pode mais contratar. Ele poderá não receber subvenções, assinar convênios. Então tem toda essa situação que Caicó hoje já ultrapassou tudo isso, né? O gasto com o pessoal ultrapassa os 95%. E em novembro, por exemplo, o sindicato dos servidores municipais de Caicó teve que entrar, inclusive, com uma ação judicial para anular o decreto 394, 2014, que na tentativa do município baixar esse limite de gasto com o pessoal, foi em cima de quê? De hora extra, de servidor, de insalubridade, quando, na verdade, a qualquer município, qualquer ente público, seja o Estado, seja a União, a primeira conduta é cumprir o artigo 169, parágrafo 3º da Constituição, que diz: se você atingiu esse limite de gasto, não estou falando mais nem do prudencial, o prudencial é o primeiro limite. Se você atingir os 95% dos 54%, você já tem que correr para o parágrafo 3º do artigo 169, que é o quê? Você, no caso, exonerar cargos de confiança, e também, se não for o suficiente, você tem que atingir aí 20% nesses cortes, você também teria que ir para cima dos contratos temporários, aqueles servidores não estáveis. E ainda não sendo possível isso, veja que ponto, que responsabilidade essa lei traz para o gestor e também traz o sacrifício para todo mundo. Porque caso o prefeito cumpra esse parágrafo 3º do artigo 169 e não seja suficiente o gasto de 20%, ele vai findar chegando a demissões. A lei de responsabilidade fiscal prevê até demissão.
Dos cargos efetivos, inclusive?
Inclusive dos cargos efetivos, está lá no parágrafo 4 do artigo 169. Se o prefeito não tomar essas medidas que deve para baixar o gasto, poderá chegar à extinção de cargos.
João,
né? Que isso é complicado. Isso é complicado. Então, inclusive, a gente sabe que isso também, politicamente, não seria interessante para nenhum gestor.
Então, só para quem está em casa nos ouvindo, para que ele possa realmente reduzir esse limite, o que é que ele tem que fazer de imediato agora?
Ele teria duas saídas. Ou aumentar a receita,
que é difícil, né?
Que é difícil, ou diminuir a despesa com o pessoal. E talvez, na situação que esteja hoje, talvez ele não consiga, só nos cargos comissionados, né, chegar aos 20% que a lei determina, sob pena de não poder mais fazer convênio. Inclusive, essa discussão que está aí da questão da
Martiniano.
Da Martiniano, né? Do município assumir o trânsito. Como ele vai fazer isso quando ele já ultrapassou os 95% dos 54%? Ele não pode criar cargo. Hoje, o município não tem como fazer isso, porque a própria lei de responsabilidade proíbe a criação de novos cargos, a convocação de novos concursados. Não tem como.
E o piso dos servidores de educação?
É outra situação. Piso.
E a correção do plano de cargo e carreira, que foi um dos maiores avanços nos últimos 20 anos que os funcionários tiveram, eles tiveram o plano de cargo e carreira, né? Mas até agora eles não conseguiram ter a correção. Então, são muitas coisas. E para o nosso ouvinte entender, em setembro houve um recadastramento, uma checagem nessa área funcional em Caicó, visando se atuar, Marcos, para reduzir também essa questão dessa margem. E em setembro eu tenho dados, por exemplo, comissionados em Caicó, 159 pessoas, cargos comissionados. Contratos, em setembro, 143. Estagiário, 273. Então, esse foco aqui. E normalmente esses contratos, uma grande parte desses contratos, a gente sabe que é da saúde. É da saúde. Para um serviço, nossos serviços, nós temos hoje mais de 2 mil funcionários, 2.300, 2.400. Mas, lamentavelmente, os nossos serviços são bastante precários ainda. não é a questão funcional, mas a estrutura que se apresenta como um todo para se prestar esse serviço. Então nós temos essa questão aqui. Isso foi feito, quando feito levantamento, para se tomar medida. Mas o que, vem acontecendo na prática? As medidas sobre os cargos comissionados até contrato e essa área que diz respeito direto da base que elegeu e apoiou, essas não foram tomadas. Essas vêm sendo, se resistindo. E se não for, coloca todo esse processo. Não se pode continuar tentando cortar hora extra de quem faz a limpeza da cidade, do vigia, do matadouro. Eu estou dizendo casos concretos que eu peguei e tem mãos. Eu tenho um vigia que teve 70 e tantas horas, foi paga tantos pelo índice prudencial. Mas o ponto que cabe dar o remédio na sua base para depois, se Deus quiser, se as coisas melhorarem, até voltar de acordo com a questão, melhorou a receita, melhorou o repasse, reduziu isso, poder fazer isso, não foi feito até o momento. E se Roberto tiver juízo, ele faz isso agora. E não pode fazer como uma coxa de remendo. Eu acho e seria muito prudente que ele fizesse como uma reforma administrativa. Ele pode fundir secretaria, ele pode ter corte, por exemplo, uma das maiores secretarias é educação, saúde. Vamos dizer que saúde, que a educação tenha 35, 40 cargos comissionados. Eu tenho certeza, os gestores que eu conheço em alguns casos, ele pode descer isso para 7, 8, 10
E funciona tranquilamente.
Funciona. E dá responsabilidade aos efetivos. Funciona e dá para fazer. Agora, eu acho que no momento, João Braz, eu não sei, não conversamos sobre isso, mas eu acho que o Roberto é o momento de fazer uma reforma administrativa. E aí eu posso falar hoje pela mesa diretora. Eu faço parte da mesa diretora da Câmara. E se Roberto quiser e se ele aprontar, menos no período de recesso, eu não conversei com o presidente Nilton, eu sou o primeiro vice-presidente, mas se precisar daquela casa, pode ter certeza que a qualquer momento para isso, aquela casa vai estar pronta para dar essa resposta positiva a esse município.
É, João, mas para essas primeiras medidas do artigo 169 da Constituição, não precisa da Câmara.
Quem
é não falei,
isonera, o
prefeito querer fazer.
É verdade, é porque eu falei da reforma administrativa.
Isso, da reforma administrativa é verdade.
Que eu situação, acho que deveria ser feita e cabe nesse momento, mas na minha opinião.
Nesse momento,
é a minha opinião.
O que você pode fazer, até porque a questão de urgência, você não precisa nem extinguir ou criar cargos ou mudar nome de cargo. O que você tem que fazer é parar a sangria. O cargo pode ficar lá sem ninguém ocupar, você pode exonerar. Não vai ter dificuldade nenhuma, porque depois o município pode até melhorar a sua receita e precisar daquele cargo. Já está criado, você não vai mandar um outro projeto de lei para criar aquele cargo que existia. O que você tem que fazer é exonerar. O município não tem obrigação de manter todos os cargos comissionados preenchidos. Ele não tem. E quando a gente fala em planejamento, é dizendo o seguinte: todo o gestor, principalmente os municipais, ele tem uns calcanhares de Aquiles que ele tem que estar preparado para isso. Por exemplo, agora nós temos o piso nacional do magistério, que é lei federal.
13.4, né, João, se eu não me engano.
13.4. O município pode dizer: não, mas se eu fizer isso, eu vou de encontro à lei de responsabilidade fiscal, que é federal. A lei do piso também é. E você tem que pagar o piso sob pena de responsabilidade.
Agora, se o município de Caicó não baixar esse limite, ele tem como pagar o piso?
Ele tem como pagar, porque na verdade ele vai ter que pagar o piso, porque é lei. Agora, ele vai ter que, obrigatoriamente, por outro lado, reduzir as despesas com o pessoal.
Se ele colocasse, se ele não mexesse, por exemplo, não mudasse nada, a partir do momento que ele implantar o reajuste do piso, aí, esse limite vai estourar.
Mas ele teria obrigação, ele paga o piso, mas ele tem a obrigação de tomar medidas de diminuição desse gasto com o pessoal, entendeu? E na verdade isso já devia ter sido feito, porque a lei de responsabilidade diz o seguinte: quando você ultrapassar o limite prudencial, chegar ao limite de gasto, quando você ultrapassar esse limite prudencial, você no quadrimestre seguinte, ou seja, nos 4 meses seguintes, você já tem que estar tomando as providências de redução. Eu lembro que em novembro a gente já estava com esse problema. Significa que janeiro, fevereiro e março, né, e abriu os primeiros quadrimestres, já é para isso, porque no segundo quadrimestre as medidas já deverão ser mais rígidas, né,
o que acontece?
Em relação à diminuição do
pessoal. Um município como Caicó, o seu peso de arrecadação, alvará, IPTU,
ISS,
os principais impostos. Agora, nesses 5 meses, nós temos um grande aquecimento. Um, então, isso deve dar uma certa descida, vírgula. Amplia-se a receita, mas aqui a questão da folha também vai ser
ampliada.
Então, se não fizer e não der um remédio amargo agora, é bastante complicado. E aí, Marcos, eu falei de planejamento e priorizar metas. O município de Caicó, João, e eu digo porque eu apresentei nos dois primeiros anos já como vereador, ele tem um índice de remanejamento, ou seja, o prefeito pode mexer naquela receita para remanejar para um ponto ou outro sem passar na Câmara, sabe de quanto? Nos últimos 4 anos do prefeito Bibi, e agora veio de Bibi para Roberto, e mais agora 2 anos seguidos para o próximo ano, de 30%, sem passar pela Câmara. O que é que isso significa? Eu disse e continuei alegando para os meus pares naquela casa. Deixar esse índice, seja o prefeito atual, o futuro ou o que teve no passado, é uma maneira de nós estarmos colaborando para não se ter planejamento do município. Porque aonde quer, vai fazendo as coisas de acordo. Aparece uma demanda, bota para lá, bota para cá e esquece, vai se resolvendo uma coisa sem um planejamento, sem uma estrutura e sem priorizar. Porque o cobertor é curto, nós sabemos que o cobertor é curto. Não é fácil se administrar um município e um estado. Então eu propus já 2 anos, João, para descer para 15, para a gente descer em 10. Enquanto a discussão média da União de Estados é 5, 3%. Mesmo assim, ainda continua se deixando. Isso é uma forma de colaborar para que não se planeje, para que não se defina e para que não se estabeleça meta na administração pública.
Doutor João Braz, e se esse índice não baixar, quais são as implicações para o município?
Olha, são as piores, né? Porque aí, ou ele faz isso de forma planejada agora e cedo, ou depois ele vai ter que tomar outras muito mais drásticas e numa situação em que o município não vai poder mais nem fazer convênio, nem receber recursos, né, repasse de repasses federais, por exemplo, ou estaduais, porque ele vai estar implicado dentro da lei de responsabilidade. Então, se você realmente tem situações de ultrapassagem do limite prudencial, significa que acendeu a luz amarela, você já tem que estar tomando as providências e não empurrando com a barriga, porque vai chegar um momento que você vai bater na parede.
Nós estamos passando da vermelha, né, João?
Chegando na preta. Já passamos. Você já ultrapassou 95% dos 54%. E você veja que é o seguinte: os grandes municípios que têm receita própria, que têm arrecadação boa, eles não passam por essa situação de limite prudencial. Pelo menos com o problema que nós estamos vivendo hoje. Todo gestor, principalmente municipal, ele tem que ter cuidado do seguinte: nós temos alguns direitos que foram conquistados e que esses direitos estão com base em lei, e a lei vem e tem que ser cumprida. Então você tem que ter cuidado nas outras situações. Por exemplo, não só o piso nacional dos professores, mas, por exemplo, o piso nacional da remuneração dos agentes de endemias e dos comunitários de saúde é lei. Aí você vai dizer: não, mas esse aí quem paga é o governo federal. Sim, mas os encargos sociais que entram na contabilidade do limite prudencial é do município. INSS, toda essa situação. Correto. É do município. Então, quando aumenta a remuneração, aumenta também a contribuição social. Então,
vai para cima.
Então, isso vai para dentro do gasto de pessoal. E é lei, você tem que cumprir. Então, ou você realmente se planeja, você executa ações planejadas, ou você inviabiliza o município.
O ouvinte faz uma pergunta aqui, queria saber se existe um percentual de funcionários entre a quantidade de efetivo e comissionado.
Não, a lei não regula, não. Na verdade, o município, ele tem autonomia, tanto para criar os cargos efetivos, né, por projeto de lei, como também os cargos comissionados por projeto de lei. O município tem essa autonomia para tanto criar como também para extinguir. Evidentemente que quando é através de lei, passa pela Câmara.
Claro,
e aí
reforma administrativa
vai entrar na reforma administrativa que Rangel se refere.
Rangel, então, que a gente percebe que o prefeito tem que ter coragem de contrariar a sua base política e realmente fazer o que manda a lei, que me parece que já chegou até uma recomendação no próprio Tribunal de Contas do Estado.
Já chegaram duas.
Que
é o seu conhecimento, né?
Já chegaram duas e ele descumpriu as duas, então.
Está descumprindo até agora.
Então tem que ter coragem, então.
Marcos, eu acho que a base política que elegeu o Roberto, as pessoas que gostam dessa cidade, eles não podem deixar o Roberto sozinho com essa batata quente. Isso. Os vereadores, os partidos têm que sentar com o Roberto e dizer: Roberto, vamos ter que fazer isso agora, porque senão isso lá na frente é pior. Por enquanto, isso está sendo ruim para uma parcela aqui. Mas se isso continuar, vai ser ruim para a cidade toda, para a gente. Não, e se isso estão achando que é dividendos políticos para as próximas eleições manter isso aqui, isso se chama uma catástrofe política. Se tentar administrar sem tomar as medidas que a legislação manda e sem ter o tino administrativo para que esse município ande bem, os serviços e essa cidade possa pensar em crescer e a gente viver melhor. Então, tanto o Roberto tem que ter pulso para fazer isso, E ele tem que fazer isso, senão ele está em situações difíceis, como a base que elegeu e que dá sustentação a Roberto tem que ajudá-lo. Por quê? Eu posso falar, eu não elegi na base de Roberto, eu não sou um vereador que é da base dele, mas para ajudar a Caicó, o que for preciso dentro daquela casa da nossa parte, o município terá, a gestão pública terá. Agora, para ser conivente com essa situação, não. Aí não terá, não. Aí a moeda é outra.
E digo mais, ou se toma essa posição agora, ou também quem começa a pagar isso logo em seguida vai ser vão ser os servidores públicos municipais.
É porque, né? O município não pagou os fornecedores no ano passado, né?
Aí você, se não pagou, no próximo vai ser os fornecedores e os servidores. Então, ou você toma essa medida agora diante dos cargos comissionados e dos prováveis contratos que possam ainda existir, se você não fizer isso, você depois vai para cima do servidor público, né? E você vai, quando você for para cima do servidor público, você vai para prejudicar. O servidor não vai para beneficiar. Então, os servidores públicos com certeza também não vão admitir essa situação, né? Porque
contrapartida, né, João? Greves, paralisação
do serviço, qualidade. Tem toda essa situação.
Ou seja, a previsão para 2015 não é tão animadora aqui em Caicó.
No momento não é, não. Se não for tomadas medidas, e a partir de imediato, se não forem tomadas, as que foram feitas até agora é muito tímida, nós temos um ano muito difícil. E Caicó não merece isso.
E a questão do município estar num ano difícil não é só, não. O mundo inteiro prevê que nesses primeiros 6 meses desse ano, né, a questão da economia internacional, até a nacional, não vai ser fácil para ninguém. Imagine para os municípios, né? Então, ou a gente realmente trabalha e faz uma gestão planejada, ou vai chegar um momento que a gente vai bater na parede.
João, então só para finalizar, não que a gente torce, muito pelo contrário, a gente torce para que o Roberto faça uma excelente administração, até porque está em jogo o município de Caicó. Isso.
E as vidas das pessoas do município.
Mas inclusive ele corre até o risco de ser também afastado do cargo?
Aí é o seguinte, tem todas as medidas que a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê, como inclusive até, como eu já falei, a demissão de
servidores. Seria o último caso.
Aí, e mais um detalhe, isso aí é uma coisa, isso aí no que diz respeito a atuação da gestão, mas o prefeito, sim, o gestor, ou o governo do Estado, ou da União, ele descumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal, ele está cometendo um crime fiscal. Né? E ele poderá, sim, vir a ser afastado, a depender do que se apure, que é evidentemente com direito à ampla defesa, mas o Ministério Público Estadual pode vir a tomar essa medida.
Doutor João, muito obrigado pela sua participação. Acho que a nossa contribuição foi dada até para que o prefeito possa realmente ter a coragem de tomar essas medidas que já deveriam ter sido tomadas há muitos meses atrás, verdade, não é isso?
Na verdade, não há outra situação para o prefeito de Caicó e para os demais prefeitos que estão nessa situação, senão a de ser austero, né? De chamar a sua base e dizer ou a gente toma essa medida ou a gente inviabiliza o município, né? Então, essa ação da gestão que é esperada não pode ser outra, não tem outra alternativa. É uma via de mão única.
Rogério, muito obrigado. Não há outra alternativa a não ser enxugar a máquina.
Olha, Marco, primeiro é dizer que a gente tem que torcer muito para o gestor de plantão funcionar e funcionar bem. Isso é uma coisa. Esse tipo de política que às vezes as pessoas torciam ao contrário, isso não existe mais, pelo menos não é para existir. Então a gente torce muito para que o Roberto faça uma grande gestão, que isso é bom para Caicó. Só botando, a semana passada, só na Secretaria de Saúde, o prefeito de Parnamirim cortou 200 cargos comissionados. Mais 400 estágios, mais ou menos assim. Os prefeitos que perceberam e viram isso estão correndo e fazendo, como também os governadores. E Caicó não será diferente. E eu espero que realmente os assessores de Roberto Ilumine, junto com ele, possa tomar decisões acertadas para o município de Caicó. É isso que eu torço e é isso que nós vamos ajudar.